escolher uma profissão e entrar no mercado de trabalho. Pronatec abre 2 milhões de novas vagas para este ano.
E além dos cursos técnicos presenciais, o programa vai oferecer também capacitação na TV e na internet.
A licença paternidade passa de 5 para 20 dias. Empresas que aderirem têm desconto em contribuições.
38 mil militares estão preparados para garantir segurança nas Olimpíadas e Paralimpíadas no Rio de Janeiro.
Quarta-feira, 9 de março de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Boa noite, você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
9,5 milhões de pessoas já fizeram um curso profissionalizante por meio do Pronatec.
Muitos tiveram a chance de aprender uma profissão e conseguir uma vaga no mercado de trabalho.
E para quem também tem interesse em participar do programa neste ano, tem mais. São 2 milhões de novas vagas em cursos por todo o país. As matrículas já começam em maio.
Depois de 2 anos de um curso do Pronatec, Vanessa da Silva conseguiu o primeiro emprego numa clínica de estética e já tem uma profissão, é massoterapeuta.
Fiquei feliz também porque foi muito rápido, em menos de 1 mês que eu terminei o curso, eu já estava empregada.
Nos últimos 4 anos, quase 9,5 milhões de pessoas tiveram essa mesma oportunidade de aprender uma profissão pelo Pronatec. Dos matriculados, 1,7 milhão recebem o Bolsa Família. O Ministério da Educação anunciou 2 milhões de novas vagas para esse ano. E o Pronatec 2016 vai ter novidades. Uma delas é o ePronatec, um sistema de videoaulas sob demanda, em que o estudante vai poder escolher o curso que quer assistir pela internet, como explica o ministro Aloysio Mercadante.
O que vai ser o ePronatec? Nós vamos pegar a TV Escola e uma rede de TVs públicas e nós vamos começar a dar cursos de Pronatec usando a nossa rede pública de televisão. Mais de 30 televisões já aderiram ao projeto. Junto com essas aulas, nós vamos ter no MEC agora o MECflix. Tem o Netflix, todo mundo fica vendo o filme, vai estudar no MECflix. Vamos ter videoaulas lá, exercícios, sempre disponível para fazer os cursos.
Para a presidenta Dilma Rousseff, investir em formação técnica é uma das prioridades para o crescimento do país.
Nós temos a convicção de cada vez que um brasileiro cresce, se desenvolve, se realiza, o Brasil cresce junto. O Brasil se realiza junto, o Brasil melhora junto. O país precisa deste investimento para ultrapassar não só esse momento e voltar a crescer, mas quando voltar a crescer, voltar sempre com melhor qualidade, com maior capacidade de inovação.
Depois de assinar nova parceria com o Sistema S para a oferta dos cursos do Pronatec, Dilma lembrou dos mais de 400 institutos federais de ensino entregues nos últimos anos de governo para ampliar as oportunidades de formação no país.
Eu tenho, de fato, orgulho de ter feito, no período, primeiro período do meu governo, 208 institutos federais de educação e com os 214 feitos no governo do presidente Lula, nós chegamos a 422. No resto de toda a história do Brasil, só 120 tinham sido feitos.
Leonardo Fonseca, ex-aluno do curso de joalheria do Pronatec no Rio de Janeiro e medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Profissões Técnicas World Skills, aproveitou a cerimônia para presentear a presidenta Dilma Rousseff com uma de suas criações. E Leonardo sonha ir além.
O meu sonho é levar minha marca para o mundo, sabe? Hoje eu vesti a presidente, eu quero vestir a Meryl Streep para o Oscar e ser reconhecido internacionalmente.
As aulas do Pronatec são oferecidas em parceria com o Sistema S, como Senai e Senac, Rede Pública Estadual e Municipal e também Institutos Federais de Ensino. As matrículas começam no dia 1º de maio. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E 60% das matrículas no Pronatec são de mulheres.
Algumas delas buscam uma capacitação para ter mais chances no mercado de trabalho ou até mudar de emprego.
Mas as mulheres também abrem espaço no empreendedorismo, com novas ideias, novos produtos.
E agora, Luciano, podem abrir mercados também. É que a Apex começa um novo programa para incentivar empresárias brasileiras a venderem seus produtos lá fora.
A empresária Andréia Cunha de Carvalho, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é uma das empreendedoras que participam do projeto Mulheres na Exportação, da Apex Brasil. Ela produz papel artesanal usando sementes de flores e hortaliças durante o processo de fabricação. São convites, crachás e cartões de visita, por exemplo. Depois de usar os produtos, é só enterrar que as sementes brotam. Andréia quer agora que seu trabalho ganhe o mundo.
Nós fizemos um processo de licenciamento da nossa marca, então nós vamos ter uma parte da nossa operação lá no Chile, com o apoio da Apex, né? Então nós estamos começando com o Chile, mas já entregamos material para Portugal, Angola e para a Suíça.
A Apex Brasil, órgão ligado ao Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, assinou um acordo com a Rede Mulheres Empreendedoras, entidade que congrega 250 mil empresárias. O presidente da Apex Brasil, Davi Barione Neto, explica como funciona o programa.
Esse é um projeto que a Apex e o Brasil firmou com a ONU. Nós vamos capacitar 6 mil mulheres em 2 anos para que estejam aptas a cuidar e a gerir empresas que possam exportar cada vez mais.
A Apex Brasil quer aproveitar o cenário favorável para que as empresas lideradas por mulheres passem a vender no mercado externo. No ano passado, as exportações brasileiras superaram as importações em quase 20 bilhões de dólares. Foi o melhor resultado desde 2011. Reportagem Ney Pereira.
Semana das Mulheres. Mais direitos, mais participação, mais poder.
Hoje, em nossa reportagem especial sobre a mulher, vamos mostrar como políticas de saúde podem melhorar a qualidade de vida de muitas mulheres Brasil afora.
Uma dessas medidas é o incentivo ao parto humanizado e a redução do número de cesáreas.
Na casa de parto da região leste, no Distrito Federal, cada detalhe foi pensado para acolher a mulher e fazer mesmo com que ela se sinta em casa. Os quartos são equipados com camas especiais para garantir o conforto da gestante e tem até banheira para a mulher que desejar ter o bebê na água. A copeira Rayane Alves dos Santos tinha acabado de dar à luz a Valentina, que desde o primeiro momento ficou nos braços da mãe.
Desde quando eu descobri minha gravidez, eu optei por ter o parto natural, que eu acho mais saudável, eu tenho certeza absoluta que é.
As casas de parto do Sistema Único de Saúde representam mais que um convite, são um estímulo ao parto natural. A chefe de enfermagem da Casa de Parto no Distrito Federal, Vanessa Benjamin, conta que humanizar é palavra de ordem por aqui.
Quando a mulher ela chega aqui, ela é estimulada a andar durante o trabalho de parto, é garantido o direito dela, que deveria ser respeitado em todo hospital, a presença do acompanhante de escolha dessa mulher.
A meta do Ministério da Saúde, segundo a Coordenadora Geral de Saúde da Mulher do Ministério, Esther Vilela, é evitar cesáreas desnecessárias que podem oferecer mais risco à saúde da mãe e do bebê.
Essa estratégia ela é realizada tanto através de informações para as mulheres, para suas famílias, para seus parceiros, suas parcerias, né, da importância do parto normal, quanto também adequando serviços para atender às necessidades, os desejos, ao que a mulher precisa nesse momento.
Na rede pública, 40% dos partos ainda são cesarianas. E na rede particular, esse número chega a 84%, segundo o levantamento da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E para vencer os medos, as dúvidas, nada melhor do que informação. No Centro de Saúde do Paranoá, no Distrito Federal, é numa boa conversa orientada por quem entende do assunto que as futuras mamães trocam experiências e ganham mais confiança para o momento tão esperado.
Como é que é a contração? A contração, gente, ela começa atrás e vem para frente.
Para a cabeleireira Isabel Caroline Alves, mãe de primeira viagem, são lições preciosas.
Muito bom a orientação, os médicos são muito atenciosos com você, te perguntam tudo o que você está passando e eles sempre estão te acompanhando.
Ela e outras gestantes fizeram todo o pré-natal pelo SUS e participam das palestras oferecidas dentro do programa da Rede Cegonha, como explica a enfermeira Ana Carla do Espírito Santo.
A gente tem uma forte em uma sala que a gente chama que é a sala da cegonha. Então ela chega lá e fala assim, ah, eu tô com atraso menstrual, quero fazer um teste de gravidez. A partir do momento que ela fez esse teste de gravidez e deu positivo, a gente já inicia o pré-natal.
Para a camareira de camarim Ana Cristina de Barros Alves, com o apoio necessário para manter a saúde em dia, basta seguir em frente, cheia de sonhos e de novas conquistas.
É importante ser mãe, é uma coisa bonita que só nós podemos. E procurar fazer o pré-natal certinho, que é importante pra, tanto para a mãe quanto para a criança.
A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde para assegurar as mulheres, desde o direito ao planejamento reprodutivo até o bom desenvolvimento dos filhos. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Quem tem filhos sabe da importância que os primeiros 6 anos de vida de uma criança têm para o desenvolvimento dela.
É um período para criar vínculos com a família, de necessidades básicas e desenvolvimento intelectual e físico que influenciam pelo resto da vida.
Para ampliar a proteção às crianças desta faixa de idade, começou a valer hoje o Marco Legal da Primeira Infância.
A lei traz um conjunto de políticas que vão beneficiar 20 milhões de meninos e meninas.
Uma das principais mudanças é o aumento do período que os pais podem se afastar do trabalho para se dedicar a cuidar da criança junto com a mãe, a chamada licença paternidade.
O Marco Legal da Primeira Infância amplia a licença paternidade dos atuais 5 para 20 dias. Mas para ter direito a essa ampliação, o pai precisa trabalhar numa empresa que faça parte do programa Empresa Cidadã. Desde 2010, nessas empresas, a mãe já tem o direito de ter 6 meses de licença maternidade. A empresa pode descontar do imposto de renda esses 15 dias a mais concedidos ao empregado, que não terá redução no salário com a extensão da licença. O marco ainda inclui os direitos da gestante no Estatuto da Criança e do Adolescente e reafirma a necessidade de cursos de especialização para os profissionais como professores, médicos e assistentes sociais que atendem crianças de 0 a 6 anos. Segundo a Secretaria Especial de Direitos Humanos, a nova lei vai beneficiar mais de 20 milhões de meninos e meninas nessa faixa etária no país. Para a Voz do Brasil, Paulo La Sálvia.
7h13.
Novos critérios vão ser adotados pelo Ministério da Saúde para notificação de casos de microcefalia em recém-nascidos no país.
A medida do perímetro cefálico, que avalia o tamanho da cabeça do bebê, vai ser ajustada de acordo com uma recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde. O repórter Ricardo Carandina está aqui com a gente no estúdio da Voz do Brasil e tem mais informações. Boa noite, Carandina. Conta pra gente aí o que muda.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen, ouvintes. Bem, pelos novos critérios, vão ser considerados casos suspeitos de microcefalia os meninos nascidos com 31 centímetros e 9 milímetros ou menos de circunferência da cabeça. Para as meninas, a medida vai ser de 31 centímetros e meio. Esses números valem para as medições feitas quando o bebê não prematuro tem entre 24 horas e uma semana de vida. O Ministério da Saúde orienta que todos os estados devem passar a utilizar o novo padrão, como explicou o secretário de Vigilância em Saúde, Antônio Carlos Nardi.
Tudo isso está sendo trabalhado com todas as secretarias estaduais de saúde, os profissionais das equipes Saúde da Família e também com uma plataforma, junto com a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, fazendo a capacitação de todo o nosso quadro profissional para que todos esses padrões sejam adotados para calibração dos dados nacionais, para não termos nenhum tipo de divergência entre o adotado em um estado, o adotado em outro, ou em uma região do país ou outra.
Os novos critérios são uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para todos os países. Por isso, com a adoção desses novos parâmetros, vai ser possível também comparar os números de microcefalia registrados no Brasil com os de outras regiões. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, disse que o ministério tem trabalhado de acordo com as orientações da OMS.
Nós achamos bastante prudente as decisões que a OMS vem tomando, está sempre dentro da linha que o Ministério da Saúde vem adotando desde o início. Nós declaramos estado de emergência aqui em saúde pública de interesse nacional no dia 11 de novembro, no dia 1º de fevereiro a OMS fez a mesma coisa. Nós recomendamos os cuidados para gestantes, a Organização Mundial de Saúde também fez a mesma coisa que nós fizemos.
O Ministério da Saúde também divulgou nesta quarta-feira dados atualizados sobre microcefalia. Cerca de 4.200 casos são investigados como suspeitos de microcefalia, 1.182 foram descartados e 745 crianças tiveram o diagnóstico confirmado. Ellen.
Obrigada, Carandina, pelas últimas informações sobre a microcefalia.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
O Brasil está preparado para dar segurança a turistas, atletas e a toda a população durante as Olimpíadas Rio 2016.
E para proteger essa multidão de pessoas, estão sendo treinados mais de 85 mil profissionais, entre policiais, bombeiros, agentes federais, especialistas e militares.
Hoje, o Ministério da Defesa detalhou como será a participação das Forças Armadas.
Para as Olimpíadas Rio 2016, estão sendo preparados 38 mil militares, sendo que 20 mil vão atuar no Rio de Janeiro. Os outros 18 mil estarão nas cidades que vão receber jogos do futebol olímpico: Manaus, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador. Os militares vão trabalhar integrados com a segurança pública de estados e municípios, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e com a área de inteligência. Mas em caso de distúrbios graves, só poderão atuar diretamente se forem convocados, como explica o almirante Ademir Sobrinho, chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.
Só atuará após determinação da Presidência da República, quando os órgãos de segurança pública ou perderem o controle da situação, ou estiverem para perder o controle que for necessário.
O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, ressaltou que o Brasil tem experiência em grandes eventos. Ele citou como exemplo a Copa das Confederações e Jornada Mundial da Juventude em 2013 e a Copa do Mundo em 2014. O ministro afirma que para a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, as Forças Armadas estão prontas.
Nos cercamos de todos os cuidados para garantir a segurança. E procuramos tensionar todas as nossas energias, reunir todas as nossas forças, todas as nossas capacidades, exatamente durante a realização do evento.
Além da segurança, as Forças Armadas também vão participar diretamente dos Jogos Olímpicos. Cerca de 100 atletas olímpicos são militares. Foram treinados no programa de alto rendimento e a expectativa é que ganhem pelo menos 10 medalhas. Reportagem Nazi Brum.
E hoje o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, esteve no Rio para acompanhar os preparativos para os Jogos Olímpicos.
O ministério está responsável pelos equipamentos de meteorologia que vão ser necessários para as disputas no mar, como a vela e a maratona aquática, por exemplo. Foram adquiridas 3 boias para fazer essa medição.
Duas das boias vão medir as condições meteorológicas na Baía de Guanabara e a terceira será instalada em Copacabana. A ideia é que as informações do tempo e do mar sejam passadas às delegações antes das provas, para que possam definir o treinamento e as estratégias dos atletas. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, afirmou ainda que 3 centros em terra farão a análise das informações.
Nós instalamos 3 centros em terra de controle de medição de temperatura, chuvas, enfim, tudo que envolve meteorologia, que servirá também de informações para o Comitê Olímpico Internacional e a Autoridade Pública Olímpica.
Foram investidos R$2.100.000 na compra das boias e outros equipamentos de medição. Depois das competições, os equipamentos continuarão sendo operados pela Marinha do Brasil para ajudar no monitoramento da costa brasileira. Reportagem Carolina Rocha.
7:19.
A inflação desacelerou em fevereiro.
O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, ficou em 0,9%, uma retração de 0,37 pontos percentuais comparado a janeiro.
O preço dos alimentos subiram menos em janeiro, com destaque para a queda no preço do tomate e da batata inglesa.
Os preços das passagens aéreas também caíram, além das contas de energia elétrica, depois da redução no valor da bandeira tarifária.
Por outro lado, os gastos com educação aumentaram mais de 5%, com reajustes de mensalidades no início do ano letivo.
E a produção industrial cresce em 8 dos 14 estados pesquisados em janeiro.
Segundo o IBGE, a maior alta foi registrada em Santa Catarina, onde a taxa de produção ficou em 3,7%, seguido pelo Pará, Bahia, Rio Grande do Sul e o Ceará.
Considerando o conjunto do país, a indústria cresceu 0,4% no primeiro mês do ano, na comparação com dezembro.
viajou de avião, qual é a nota que você daria ao aeroporto por onde você passou?
É assim que a Secretaria de Aviação avalia os serviços dos aeroportos aos passageiros, desde o check-in até a entrada da mala no destino.
Os melhores são premiados e quem ficou lá na última posição tem a possibilidade de realizar mudanças e fazer melhorias.
O Aeroporto Internacional Afonso Pena de Curitiba foi eleito o melhor do país e ainda levou os prêmios de mais cordial e mais eficiente no raio-x e na restituição de bagagem. Para Antônio Palu, superintendente do Aeroporto de Curitiba, o desafio agora é melhorar ainda mais.
Essa ferramenta de gestão nos aponta algumas ações para melhorar aqueles índices que não foram muito satisfatórios e para manter aqueles índices que já têm a sua nota bem avaliada pelo nosso passageiro.
Os prêmios de maior conforto e eficiência no check-in foram para o Aeroporto Internacional Governador Aloísio Alves, em Natal. Já o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, ganhou nas categorias o mais limpo e o que mais oferece facilidades aos passageiros. Essa foi a segunda edição do prêmio. A escolha foi definida a partir da opinião dos próprios usuários. Com essa avaliação, segundo o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Guilherme Ramalho, é possível identificar os pontos fortes e os que precisam melhorar na gestão aeroportuária brasileira.
Temos os 48 indicadores abertos aeroporto a aeroporto, por trimestre do ano. E ele tem um desafio duplo, tentar manter uma boa avaliação onde ele é bem avaliado e tentar melhorar onde ele não é tão bem avaliado.
Os passageiros aprovaram a premiação.
Tem aeroportos que melhoraram a qualidade e superaram algumas deficiências que tinham.
Acho super importante para premiar os bons e também para fazer melhoria contínua naqueles que não estão bem.
No ano passado, mais de 50 mil passageiros foram ouvidos dos 15 principais aeroportos brasileiros, responsáveis por 80% da movimentação aeroportuária do país. Reportagem, Leandro Alarcon.
A presidenta Dilma Rousseff divulgou nota oficial de pesar pela morte do percussionista Naná Vasconcelos.
O músico morreu hoje aos 71 anos por complicações de um câncer de pulmão.
Para Dilma, com talento único, Naná defendeu e difundiu as tradições da cultura brasileira. A presidenta afirma que o país perde um grande brasileiro, mas o talento e a criatividade dele vão permanecer como grande legado de nossa história.
E você ouviu hoje na Voz do Brasil?
Aprender uma profissão e entrar no mercado de trabalho. Pronatec abre 2 milhões de novas vagas para este ano.
E além dos cursos técnicos presenciais, o programa também vai oferecer capacitação na TV e na internet.
Licença paternidade passa de 5 para 20 dias. Empresas que aderirem têm desconto em contribuições.
38 mil militares estão preparados para garantir a segurança nas Olimpíadas e Paralimpíadas no Rio de Janeiro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
E quer saber mais informações sobre o governo federal? Assista a TVNBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União em Minas Gerais identificou que recursos federais estavam sendo transferidos irregularmente da Fundação Nacional de Saúde para a Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Para o ministro relator, Walton Alencar Rodrigues, o problema é que a Copasa não é uma empresa 100% pública, mas uma entidade de direito privado que distribui lucro a acionistas particulares. Sendo assim, a transferência de recursos para o aumento do patrimônio seria uma contribuição de capital, o que deve ser autorizado por lei, não por convênio. Ao todo, esse tipo de transferência pode ter custado mais de 3 bilhões de reais aos cofres públicos. O TCU determinou novas regras para essas transferências em convênios ou contratos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.